episódio especial do OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e João Veloso recebemos Michel German, graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia e Antropologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ben-Gurion, coordenador de pesquisa do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador convidado do Núcleo de Estudos do Judaísmo da Universidade de São Paulo, colaborador acadêmico do Instituto Brasil-Israel e professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, para falar sobre a relação da extrema-direita brasileira com os judeus, o antissemitismo e o judeu imaginário do sionismo cristão. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1, que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, João Veloso e Michel German. Do OntoCast, está começando mais um episódio especial do nosso podcast, hoje com mais um convidado muito especial. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu sou pibidiano do projeto de Sociologia da minha universidade e em breve vou estar na iniciação científica, num projeto sobre o período final da escravidão no Brasil, para o qual eu apresentei um plano de trabalho em que eu vou estudar sobre as raízes coloniais da dominação social do tempo, baseado na releitura da teoria crítica de Marx, feita por Moishe Postone. E para apresentar o episódio comigo está aqui o João. João, pode se apresentar.
Eu sou o João, eu sou tradutor e estudante de licenciatura em letras na USP.
E o nosso convidado de hoje é o professor Michel German. Professor Michel, pode se apresentar.
Eu sou o professor Michel German, eu sou professor do Departamento de Sociologia da UFRJ, coordeno lá o laboratório, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e o Laboratório de Religião e Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou pesquisador da Universidade de Beersheba e do Centro de Estudos de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém, além de ser diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Boa tarde, obrigado pelo convite.
A gente que agradece, professor, por ter aceitado tão prontamente o nosso convite. E hoje a gente vai falar de um fenômeno muito, muito importante e muito relevante nesse momento político nefasto em que a gente está vivendo no Brasil, que é a questão da aliança entre a extrema-direita judaica com o movimento evangélico e os processos de alianças feitas com esse governo de extrema-direita que está tomando conta do nosso país nesse momento político. Eu acho que a gente pode começar a nossa conversa falando sobre quais são as raízes históricas dessas alianças entre os setores da direita no judaísmo, dos sionistas e os cristãos, né? Como, por exemplo, o que está relacionado, por exemplo, com a ascensão do Likud na década de 70 e com a aproximação dos cristãos evangélicos e organizações judaicas de direita, como se observa, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o professor pode ficar à vontade.
Então, boa tarde a todas e a todos. Eu acho que a situação é complexa, não é? Em relação aos evangélicos, aos grupos cristãos sionistas, para usar um termo que o professor Paul Freston usa, a situação começa a partir do século XIX, a partir de uma referência fundamental do messianismo que passa a servir de ponto fulcral das práticas religiosas desses evangélicos, não é isso? E esse messianismo dialoga com uma leitura muito específica da Bíblia e dialoga com dimensões dispensacionalistas das práticas teológicas, ou seja, a noção de que há etapas de revelação de Jesus na Terra, né? A etapa de revelação divinas na Terra, e que uma dessas etapas substitui a teologia da substituição e se refere à teologia da dispensacional, que seria a ideia de que o povo judeu não é mais uma espécie de povo que vai ser substituído pelo povo da igreja, mas há uma dimensão de unificação desse povo da igreja com o povo judeu, onde a prática religiosa judaica não seria mais contraditória em relação à revelação de Jesus na Terra. Não é? A partir desse momento, começa a se perceber a noção de que a revelação de Jesus na Terra se vincula ao retorno do povo de Deus, no caso, os judeus e os cristãos, à terra de Israel, à Terra Santa. Né? Eu conheço esse tema, é um tema que eu preciso estudar para as minhas pesquisas, só que eu tenho uma certa discordância desse tema. Não é? A minha discordância vem no seguinte sentido. Eu acho que o movimento sionista tem uma definição política ideológica que o vincula a perspectivas nacionalistas. Né? O movimento sionista é um movimento nacionalista e com as contradições e as características de todos os movimentos nacionalistas. Transformar uma prática de leitura teológica em uma dimensão sionista significa considerá-la em si nacionalista. Porque o sionismo é nacionalista, o sionismo não é religioso na sua origem. E eu acho que aqui tem uma dimensão de anacronismo, quando você chama uma forma de leitura da Bíblia de sionismo cristão. Né? Porque essa leitura da Bíblia ela não tem a ver com perspectivas nacionalistas, tem a ver com perspectivas regressistas, né? Reacionárias, religiosas e fundamentalistas. Nada tem a ver, portanto, com o que a gente conhece como movimento nacionalista. Então, quando a gente fala sobre sionismo cristão, eu tenho certa dificuldade de aceitar esse termo, porque o que está se falando é uma perspectiva sobre a terra de Israel, a respeito e por intermédio da Bíblia. Né? Então, a sua pergunta sobre quando é que isso começa em relação à direita sionista, eu acho que são movimentos paralelos, não é? Movimentos paralelos a partir daquilo que Weber vai chamar de afinidades eletivas. Tem vínculos interessados pela direita sionista e por esse suposto sionismo cristão, que acabam se vinculando fortemente em termos táticos quando o Likud chega ao poder nos anos 70. O que acontece nesse momento? Há o fortalecimento de uma direita neoconservadora no mundo. E essa direita neoconservadora se utiliza de maneira muito tática de perspectivas religiosas. Né? Em Israel, há o fortalecimento de uma direita que inclui-se nessa direita a perspectiva neoconservadora, que também utiliza perspectivas religiosas. E aqui tem uma afinidade entre esses dois campos, entre o uso específico da religião e a perspectiva política de cada um desses dois grupos. Mas eu não acho que a direita sionista é cristã e nem que a direita, que o sionismo cristão é sionista. O que eu acho é que é uma afinidade eletiva entre esses dois grupos. Um elemento fundamental que separa esses dois grupos é, primeiro, eu já falei, o nacionalismo, e segundo, um certo antissemitismo muito perene, muito forte, muito potente dentro do que se chama de sionismo cristão, né? E a luta contra o antissemitismo, a afirmação da judeidade no campo que se chama de direita sionista. Então, a direita sionista é, por assim dizer, valorosamente vincula o judaísmo a perspectivas de revolta, de resistência, tem uma dimensão aí como qualquer nacionalismo, né? De superioridade em relação aos grupos externos, etc. e tal, enquanto o outro grupo tem uma perspectiva antissemita clara, de dominação dos judeus no final do processo. Então, quando a gente olha para essas duas coisas, a gente localiza palavras iguais, gramática parecida, referências de mundo que até combinam. Mas o que eu acho fundamental é entender que são dois grupos profundamente diferentes, estrategicamente diferentes, e que o esforço que a gente tem que fazer, na minha opinião, é entender que os elementos táticos não respondem às demandas estratégicas. Ou seja, a junção desses dois grupos não promete que eles fiquem juntos para sempre. Muito pelo contrário, há rupturas em processo desde que a junção se deu. A ruptura fundamental é que está se tratando de um grupo profundamente antissemita e de outro grupo profundamente vinculado à tradição judaica.
Sim, sim. Eu acho que eu devo ter me expressado mal aqui, que na verdade deve ter falado sionistas cristãos, mas na verdade quis dizer sionistas e cristãos, na verdade.
Todo mundo fala sionista cristão, uma categoria estabelecida. A minha proposta é desafiar essa categoria estabelecida, ou seja, eu sou a minoria, né? Até porque o sionismo cristão faz sentido, né? Se você olha, se faz uma análise. O que eu estou tentando fazer, eu estou dialogando aqui com o Paul Freston, que é um amigo, um colega, um cara próximo, não é um adversário, é dizer que nem sempre leituras dos mesmos textos, e aqui, para quem estuda literatura é importante, leituras do mesmo texto são mediadas pelo leitor. Então, se a gente determina que é o texto que produz posições políticas, a gente esquece de uma mediação fundamental, né? E aí a gente pode ler Ricker e tudo isso, que é feita pelo leitor. E a leitura do texto bíblico feita pela direita sionista é profundamente diferente da leitura do texto bíblico feita pelo sionista cristão. O problema é que é o mesmo texto, as mesmas partes, e isso é que atrapalha um pouco quem observa. Eu acho que a gente está discutindo aqui a formação de um campo de pesquisa, que no Brasil não tem, tá? E eu vou te dizer mais. No mundo, é um campo de pesquisa e formação.
Muito bom, muito bom.
Professor, a gente vê que no Brasil existe uma aproximação política entre judeus e cristãos, e particularmente os católicos, que remonta à década de 60. Mas essa aproximação é radicalmente diferente do que a gente vê na aliança com evangélicos, né, com alguns setores evangélicos. Você poderia falar sobre essas diferenças em relação às contemporâneas com as igrejas evangélicas?
Então, e aí de novo a gente vai ter que fazer um exercício, né? Como as igrejas evangélicas não existem por causa dos judeus, e como as igrejas católicas não existem por causa dos judeus, tem uma autonomia na prática política evangélica e católica que tem que ser entendida a partir das igrejas, não é? E aqui a gente tem um tremendo problema, que eu acho que é um problema importante para a gente entender. O debate aqui é sobre passado, né? É sobre o passado do Brasil. E protestantes e católicos, né, estão no mesmo lugar em termos de uso político. Tem referências católicas e evangélicas que são referências que existem pelo catolicismo e pelos evangélicos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o debate entre católicos e evangélicos em relação ao judaísmo está muito vinculado, ao meu ver, com o passado. Está discutindo o passado de Brasil, né? E o passado de Brasil é um passado em disputa entre católicos e evangélicos, né? E aqui, para a gente entender um pouco a proximidade com a judeidade, né? E acho que aqui tem a ver com um pouco a sua pesquisa sobre escravidão, tem um fenômeno profundamente importante, que é o fenômeno da Inquisição. E a Inquisição entra na gramática política brasileira da mesma maneira que a escravidão entra na gramática política brasileira. Até determinado momento, a escravidão e a Inquisição, como qualquer outro fenômeno brasileiro, eram crivados de perspectivas conciliadoras, não é? Suaves. Não é? E aqui eu estou me referindo às perspectivas de Gilberto Freire, né? A ideia de que há uma dimensão suavizadora na escravidão, uma dimensão de conciliação, né? Inclusive sexual, né? A teologia do estupro era vista como uma espécie de conciliação na cama, né? A gente sabe que isso tudo foi revertido muito a partir dos anos 80 com pesquisas e com política, né, do movimento negro, e com pesquisa sobre isso, a gente percebe hoje que, na verdade, a escravidão brasileira era uma escravidão cruel, produzida a partir de um sistema mercantilista que produzia lucro para os senhores. Não tem nada de suavizar, né? Mas o que a gente não percebe, o que a gente deixou de notar, é que o processo da Inquisição também era um processo importante, não é? A Inquisição também foi vista como uma espécie, a Inquisição brasileira foi vista como uma espécie de fenômeno menos grave do que acontecia na Península Ibérica, né? E esse fenômeno menos grave era visto a partir da ideia de que os judeus entravam pelo sertão depois da invasão holandesa em Pernambuco e praticavam seu judaísmo. E aí você percebe agora uma certa resistência cultural desses judeus. O Brasil permitiu que eles continuassem existindo, etc. e tal. E aí quando você tem, a partir das pesquisas da professora Anita Novinsky, recém-falecida, a noção de que a Inquisição brasileira é cruel, não é suave, não é de conciliação, uma Inquisição que produz vítimas, você tem dois lugares distintos, olha só que coisa interessante, entre católicos e protestantes, né? Os católicos, eles são obrigados aqui a revisitar a Inquisição, justificando a Inquisição. Enquanto que os evangélicos, eles não só não justificam a Inquisição, como se colocam como vítimas da Inquisição. Vítimas ao lado dos judeus, né? Produzindo um elemento possível, que é o elemento de judaísmo cristão, de uma civilização judaico-cristã, né? E aí o passado do Brasil é ganho, a partir de uma nova leitura, por essa dimensão de que as verdadeiras vítimas, as primeiras vítimas no Brasil, não eram os escravos, porque ao mesmo tempo que a escravidão é vista como cruel pelas pesquisas, ela é vista por esses grupos mais de direita como um fenômeno que não existe, um fenômeno pouco relevante. Né, vocês devem conhecer essa narrativa, todos os grupos humanos produziram escravidão, tiveram seus escravos, etc. e tal. Então a escravidão não é um fenômeno social, a escravidão é um fenômeno humano, não é? O fenômeno social é a religião, e a religião produziu no Brasil a Inquisição. A Inquisição foi grave porque produziu as vítimas brancas. Olha que coisa interessante. E essas vítimas brancas são os judeus. Então você deshistoriciza a escravidão, transforma a escravidão num fenômeno humano. Você historiciza a Inquisição, diz que a Inquisição é um fenômeno que deve ser pesquisado, estudado com muita profundidade, porque produziu vítimas brancas, né, que foram trazidos para cá para ser perseguidos. E aí você tem dois elementos distintos. Os católicos, que têm que resolver essa contradição, uma contradição social e política importante para eles. Como é que eu posso ser próximo do judeu se eu perseguir o judeu? E a segunda questão é que os evangélicos ganham espaço na produção de um passado imaginário para o Brasil, dizendo o seguinte: olha, nós sempre fomos aliados dos judeus no Brasil. E nós fomos perseguidos juntos com os judeus. Nós, as vítimas brancas, somos as vítimas silenciadas pela história, né? Enquanto a esquerda fala das vítimas negras, nós todos não existimos na dimensão vitimológica dessa narrativa de Brasil. Não sei se eu me fiz entender. Também é uma pesquisa que está sendo começada agora. É um campo de pesquisa novo, mas eu acho que a Inquisição entrando nessa gramática do sofrimento da vítima é um fenômeno importante para a gente entender a diferença do católico e do protestante em relação ao judeu no Brasil.
Sim, sim. Antes de eu passar para o próximo ponto, eu até queria comentar que o professor falou sobre essa questão da Inquisição portuguesa, né? É uma coisa assim que eu tenho até certos sentimentos pessoais em relação a essa questão, né? Eu falei há pouco tempo atrás com o João sobre isso, né? Que eu descobri que o meu tataravô, ele veio fugindo de Portugal por causa da Inquisição. Ele era judeu, ele teve que sair de lá por causa de perseguição religiosa da Inquisição portuguesa, né? Que as pessoas falam muito da Inquisição, também tem esse imaginário de que a Inquisição, todo mundo fala caça às bruxas, e as pessoas tendem a mistificar isso, né? Quando, por exemplo, na Península Ibérica, o que a Igreja Católica muito perseguiu foram os judeus. Eram bruxas. Mas, enfim.
E no Brasil também. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui uma disputa é por Brasil, né? É o passado do Brasil que está em disputa. E o passado do Brasil é um passado hegemonizado por perspectivas conciliadoras, por perspectivas de cordialidade. Essa dimensão, né, e aí se vocês me permitem já para falar sobre política contemporânea, essa dimensão de cordialidade, de conciliação, foi desafiada, muito fortemente desafiada, pelos governos do PT a partir de 2000. A ideia de direitos históricos, de ressarcimento histórico, de ação afirmativa, essa ideia toda foi colocada à mesa, né, a partir da Conferência de Durban em 2001 e a partir do governo Lula de 2002. Isso virou política pública. Quando isso vira política pública, a disputa pelo passado está escancarada, né? E o Brasil tem um passado que não é um passado de cordialidade, que é um passado de dor e morte, não é? E aí, se você passeia pelo interior de Pernambuco, você percebe a quantidade de pessoas que vão ter essa tua narrativa, que vão ter esse seu sentimento, esse teu vínculo, né? Quando esse teu vínculo ele faz parte de uma narrativa relacionada a, por assim dizer, a busca de uma justiça histórica, é uma coisa. Quando esse vínculo ele se refere à busca de um resgate de uma branquitude, que, e aí o judeu entra no cenário como o mais branco dos brancos, é outra coisa, né? O que a direita, e eu estou me referindo aqui à extrema direita evangélica, produz, isso é muito importante e pouco pesquisado, é vincular a capacidade que pessoas como você e milhões de pessoas no interior do Nordeste brasileiro, né? Rio Grande do Norte, Ceará, mas talvez Pernambuco seja mais do que qualquer outro lugar por conta da invasão holandesa, essas pessoas elas podem buscar uma referência de vitimização da Inquisição por um lado e de vítimas brancas por outro lado. E como nós sabemos que a carne mais barata do mercado é a carne negra, quando a gente se transforma em branco e vítima, muda a representação política. A extrema-direita só olha para a vítima quando a vítima é branca. E o que essa judeidade imaginada sobre a qual estou falando produz é a possibilidade de você ser vítima e ser branco. Isso vale muito na narrativa política de disputa a partir dos governos de Lula e etc. Né?
Sim. Falando um pouco mais sobre essa aproximação das igrejas evangélicas com os judeus, a gente já comentou aqui sobre as raízes milenaristas, né, que tem nesse movimento, movimento protestante particular. Eu queria que o professor falasse sobre esse fenômeno histórico, como é que ele se expressa hoje nesse interesse político e ideológico dos evangélicos pelo Estado de Israel.
Então, Gabriel, aqui tem outra questão, né? O que se forma, e aí eu tô explicando por que os evangélicos são importantes nessa narrativa. É claro que os católicos também vão entrar e eles vão por assim dizer, relativizar, e aí eu estou me referindo aqui a uma figura importante para entender a extrema-direita brasileira, que é Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho vai relativizar a produção de vítimas, né? Ele vai dizer, olha, em algum sentido, a Inquisição teve essa função histórica naquele momento, não é? Não dá para julgar a Inquisição, etc. e tal, mas nós todos somos parte dessa perspectiva judaico-cristã. E aí os católicos entram mais fraco no jogo, né? Os evangélicos entram mais forte no jogo político. Mas eles não são os únicos. Eu acho que talvez o nosso grande equívoco seja entender que a extrema-direita brasileira, na sua relação com a judeidade, é religiosa. Ela não é religiosa. Ela é uma extrema-direita mais ampla do que isso, né? Eu diria que você tem três elementos, além dos religiosos, dos cristãos, vinculados a esse judaísmo imaginário no Brasil, né? O primeiro grupo, além dos cristãos, é o grupo pró-armamentista, que percebe Israel como uma espécie de barreira contra a invasão do Oriente, os islâmicos, a ideia de que os bárbaros vão invadir o Ocidente, etc. e tal. Então se percebe Israel a partir de uma imaginação muito específica sobre Israel como um lugar onde todos são armados, não é? A ideia da arma, da violência, como uma referência que signifique, que caracterize Israel. O segundo são os ultracapitalistas, Israel como um Estado ultracapitalista e os judeus como criadores do capitalismo, né? E aí, a partir do alemão Sombach, você começa a entender de que nessa perspectiva os judeus criaram o capitalismo. E como eles criaram o capitalismo, Israel representa o capitalismo. E o terceiro grupo é o grupo da branquitude, o grupo nazista, o grupo que acha que o mais branco do Brasil é o judeu. O judeu é o imigrante branco que se deu melhor, então se produz a ideia de uma branquitude que caracteriza o judeu e Israel. E o quarto são os cristãos que percebem Israel como o reino de Judá e o reino de Salomão, o reino de Davi, e não como Estado. Esses quatro grupos não percebem Israel a partir do Estado contemporâneo. Lembrem-se vocês que esses quatro grupos têm problemas com a noção de Estado. principalmente de Estado-nação, principalmente de Estado que produz cidadania. Esses quatro grupos produzem o que eu vou chamar aqui de um judaísmo ideal, e que não tem muita clareza entre judeu e Israel. É a mesma coisa. Esses quatro grupos se mobilizam a partir lá da metade da segunda década do século XXI, produzindo uma noção de judaísmo imaginário que seria o que vai alimentar os vínculos dessa extrema-direita com esses valores supostamente judaicos. Claro que esses quatro grupos são profundamente antissemitas e filossemitas ao mesmo tempo. A ideia de judeus terem criado a branquitude é uma ideia típica do antissemitismo racial. A ideia de que os judeus criaram o capitalismo é uma ideia que assume a noção de conspiração judaica como referência. A ideia de que os judeus sejam armados e perigosos é uma ideia que, de um lado, ele dos nossos lados são amigos, do lado contrário são inimigos. É uma ideia típica do antissemitismo mais tradicional. Então, são antissemitas e supostamente filossemitas e andam juntos, né? A tragédia, na minha avaliação, é que no Brasil, e isso acontece também em outros lugares, quer dizer, nos Estados Unidos, a gente encontra essa coalizão desses quatro grupos. Na América Central, a gente tem essa coalizão desses quatro grupos. E o judeu imaginário existe como uma referência. Na Hungria, a gente encontra essa coalizão desses quatro grupos. Isso não é novidade. O que é novidade no Brasil é que é um processo de conversão e desconversão desses grupos em relação aos judeus brasileiros. Há um grupo de judeus brasileiros que começam a assumir essa narrativa e acabam se convertendo a ela, né? Produzindo-se parte desse judaísmo imaginário produzido pelos antissemitas. Isso é muito interessante o que acontece no Brasil. Então você tem setores consideráveis dos judeus brasileiros que se convertem a essa perspectiva e desconvertem os judeus, que eu chamo de judeus históricos, né? E aqui, inclusive, judeus da direita do Likud são de judeus históricos, são judeus liberais, né? Os judeus de esquerda, os judeus sociais-democratas, os judeus... Enfim, esses judeus são desconvertidos da judeidade. O que acontece no Brasil, acho que esse é o lance novo no Brasil, é que o que acontece no Brasil é que as referências de produção de comunidade, que historicamente são étnico-históricas, não é? Gabriel fala sobre o vínculo que ele tem com o passado, é um vínculo étnico-histórico, meu tataravô veio, é típico de vínculos de comunidade. Ele gradualmente vai sendo transformado em vínculo político-ideológico. Isso só acontece no Brasil. E aí, se você é um judeu e tem vínculos políticos e ideológicos, você, com a extrema-direita, você é um judeu que faz parte da comunidade, da nova comunidade dos judeus imaginários. Se você não é, você não faz parte, você está desconvertido, né? É um processo muito interessante de apropriação e desapropriação. Você apropria as categorias e desapropria os judeus históricos. Isso me parece que é específico do Brasil.
Sim, sim. Então, esse interesse deles assim, pelo Estado de Israel, né? Como você falou, a partir do momento que ele se torna uma questão não de identificação étnica, histórica, e sim uma identificação política, ideológica, né? Se você quiser comentar um pouco mais sobre o que é que está por trás desse interesse político-ideológico dos evangélicos e dos políticos de extrema-direita, né, com o Estado de Israel, professor?
Eu não sei o que está por trás. É uma pergunta que eu não sei se eu sei responder. Eu acho que o Estado de Israel serve para a criação de um passado adequado, né, para a extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira, eu acho que a maior invenção que ela pôde produzir e que levou ela ao poder, na minha avaliação, foi a criação de um passado. A extrema-direita cria um passado. O Brasil não tem um passado. O Brasil não é casualmente que o Brasil seja o país do futuro. O Brasil é o país do futuro porque ele não tem passado. Então, o mito fundacional no Brasil é o mito fundacional do encontro no futuro que está por vir, né? E aí, desde Stefan Zweig até Darcy Ribeiro, a gente percebe que essas são as lógicas do país que encontra no futuro, né? A origem não é importante, o destino é que é importante. É um país, é um mito fundacional de destino compartilhado e não de origem compartilhada, que é completamente diferente de todos os lugares. O que a extrema-direita traz é a possibilidade de uma origem compartilhada. E essa origem compartilhada tem a ver com a negação da escravidão, tem a ver com o fortalecimento da Inquisição, tem a ver com a produção da ideia de uma branquitude como produtora efetiva de brasilidade, né? Eu acho que nessa perspectiva do judeu imaginário, esses recursos estão lá, né? Olha só, o judeu é a grande vítima, não é? E aí você tem aí, né, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, o nazismo e o holocausto. Não sei se vocês já perceberam, mas há um uso político do nazismo na chave positiva pela extrema-direita brasileira muito frequente. Muito frequente, né? Mas no holocausto, não. Né? O holocausto, ele meio que desaparece dessa história. Então, Hitler é bom, o holocausto é ruim. Por que o holocausto é ruim? Porque o holocausto produziu vítimas brancas. Olha só que coisa interessante. Tem uma desjudaização do holocausto e um embranquecimento do holocausto, né? E aí, em algum sentido, com colaboração de certos setores da esquerda, que não conseguem ler a ideia de que o holocausto não produziu vítimas brancas, produziu vítimas judias, né? Justamente a negação da branquitude que produz vítimas e não a afirmação da branquitude. Mas essa extrema-direita olha e fala assim, olha, isso aqui é um excelente momento, a gente pode produzir a ideia de que as verdadeiras vítimas do mundo ocidental são os judeus, os judeus são brancos. Essa história de você ficar disputando vítimas com os negros, os judeus são mais vítimas e os judeus, como nós, eles dizem, são brancos. Então, eu acho assim, tem uma capacidade de recurso ideológico interminável esse judaísmo imaginário. É muito importante para eles, né? Eles passam a ser brancos e os brancos passam a ser vítimas. Eles passam a falar de um passado positivo e o passado positivo tem a ver com o judaísmo. Eles passam a falar de vínculos com um cristianismo original e esse cristianismo original tem a ver com o judaísmo. É de um recurso político que nenhuma... Sei lá, eu só fico pensando no modernismo que tentou recuperar a ideia do tupi ou não tupi, do indígena, mas mesmo assim era uma política mais artística do que uma política no sentido estrito da palavra. Eu acho que a primeira política, acho que isso é um elemento que a gente vai ter que trabalhar quando essa tempestade passar. A primeira política que usa o passado como recurso efetivo de construção de poder é da extrema-direita. E o judeu é um recurso dessa extrema-direita. E seria muito bom para eles que o judeu ficasse caladinho e quieto e que aceitasse ser usado, né? O problema é quando o judeu fala. Quando o judeu fala, atrapalha um pouco. Mas aí o processo é desjudaizar o judeu, dizer que o judeu que fala não é o judeu de verdade, que o judeu de verdade é o judeu de direita. Essa é a dialética. Assim, é um banco de recursos ideológicos intermináveis, o judaísmo imaginário.
Antes de eu passar a palavra para o João, eu queria comentar uma situação, assim, professor, que você falou disso me lembrou muito de uma situação que eu estava discutindo com os colegas, pessoal que é de Portugal, né? Eles falaram assim que estava falando sobre essa questão do antissemitismo na atualidade e tudo mais, porque eles estavam usando alguns clichês antissemitas, assim, né? Falei, cara, tomar cuidado com isso. Eu sei que você está querendo criticar o Estado de Israel, criticar, enfim, uma série de coisas, mas isso aí que você está falando é um tropo antissemita. Então, o cara falou, ah, não, ficou relativizando, diga, ah, não, mas isso aí, enfim, falou, isso já passou, né? Os judeus já tiveram sua reparação histórica pelo que eles sofreram e tudo mais e tal. Falei, cara, isso não é verdade, né? Convenhamos. Teve reparação histórica nenhuma, né? Que ele fala pela questão do Estado de Israel e tudo mais. Mas foi uma hora que ele falou assim, ah, cara, mas sinceramente, vocês que são descendentes de judeus e tal, vocês nem são vistos como judeus no país de vocês. Vocês são brasileiros, assim como aqui. Os judeus portugueses são vistos como portugueses, não são vistos como judeus. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Só é judeu quando interessa, só é branco quando interessa, né?
Mas olha, Gabriel, olha que labirinto a esquerda entra. Olha que labirinto. É um labirinto do Minotauro. Olha que coisa louca, né? A extrema-direita, eu já falei para vocês, são quatro pontos, não é isso? Ela percebe que os judeus são brancos, que os judeus são ricos, que a extrema-direita, que os judeus são cristãos, religiosos, e que os judeus são violentos, né? São os quatro elementos que a extrema-direita usa na chave positiva. A extrema-esquerda, ou, para usar os termos de Trotsky, os ultra-esquerdistas, acham a mesma coisa, né? branco, violento, ultracapitalista e religioso. Só que na chave negativa. Ambas são antissemitas pra cacete, porque acreditam numa natureza judaica. E determinam quem é judeu e quem não é judeu a partir dos interesses deles. Então, o problema pra esquerda é sair dessa armadilha e não entrar na armadilha. Jogar com outras armas que não as armas da extrema-direita. O que acontece, isso é trágico, é que a esquerda, e não só no Brasil, mas no Brasil também, está jogando com as armas da direita. E aí, sempre que você joga com as armas da direita, no caso a extrema-direita só se fortalece. A única alternativa para isso é você sair desse labirinto, né? Tem uma pessoa que vocês devem ter ouvido falar que lutava muito contra o antissemitismo e percebia o antissemitismo como um problema grave. Chama-se Vladimir Lenin. Vladimir Lenin escreveu pelo menos 3 textos sobre antissemitismo, chamando o antissemitismo da maior ameaça contra a revolucionária da Revolução Russa. Eu acho que é o momento de revisitar os escritos de Lenin para discutir com a esquerda, porque a esquerda tem que discutir a partir da esquerda e não incorporando elementos da extrema-direita, né? Isso eu acho trágico e muito perigoso.
Quando aconteceu o centenário, né, da Revolução Russa, a Boitempo publicou uma série de textos, vários colaboradores, né? E eu fiz questão de compartilhar um texto que foi publicado lá que fala justamente sobre os problemas do antissemitismo no contexto da Revolução Russa, né? Então fica aí a recomendação.
É, tem até em português, você tem razão.
Eu acredito que boa parte dessas questões já foram respondidas, né? Mas dá pra gente entrar de modo mais particular nisso, na questão das missões evangélicas, né? Como as igrejas neopentecostais brasileiras, né, especificamente, têm buscado fazer as missões evangelizadoras em Israel, né? Você poderia falar como são esses projetos?
De novo, eu teria cuidado, porque colocar tudo isso nas costas das igrejas evangélicas significa, em algum sentido, botar em uma dimensão monocromática 30% da população brasileira, 20 e poucos por cento da população brasileira. As missões evangélicas são missões que me preocupam mais na África do que em Israel, né? E na África também tem uma dimensão de judeidade, né? O que está acontecendo agora em Angola é muito interessante, né? E aqui, novos fora todos os interesses econômicos dos pastores angolanos, tem uma disputa ali que é uma disputa também por poder econômico e por fiéis. Mas, tirando essa parte, tem um discurso, né, dos pastores evangélicos de Angola, que estão efetivamente expulsando a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, que é um discurso interessante, dizendo que é um processo de construção de racismo, né? Eles repetem isso o tempo todo, João, falando de racismo, né? E esse racismo não é qualquer racismo. É um racismo brasileiro, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, mas um racismo brasileiro vinculado com perspectivas de branquitude judaica. Eles querem que aquelas pessoas se convertam ao evangelismo brasileiro e judaico na perspectiva deles. Isso é muito interessante. É como se fosse assim, caminhar rápido, né, para a brasilidade e para a judeidade judaico-cristã, claro, né? Então, isso acontece em Angola. Isso também produz antissemitismo, porque se desconverter da Igreja Universal significa se desconverter desse judaísmo imaginário, que na perspectiva de um pastor angolano, é um judaísmo verdadeiro. Não tem judaísmo outro em Angola, a não ser aquele, né? Então, isso é perigoso. Em Israel, eu acho que o que esses caras fazem é na Israel imaginária, né? A Israel dos territórios ocupados, a Israel religiosa, Israel conservadora que eles visitam, eles não visitam qualquer Israel, eles incorporam esses elementos como elementos deles. Eu acho que esse é o processo. Eles vão para Israel para ganhar recurso político ideológico, né? E esse recurso político ideológico é utilizado em terras brasileiras e africanas. Isso me preocupa muito.
Eu acho que respondeu muito bem essa questão. Inclusive a questão de como isso se dá em Angola, eu acompanhei muito por cima, né, as expulsões, mas eu não tinha muito não tinha conhecimento desse uso que a Igreja Universal faz do judaísmo em Angola, né?
O judaísmo é um recurso ideológico. Imagina o judeu como um baú cheio de possibilidades para você utilizar, né? É isso que não só a Igreja Universal e não só os evangélicos, mas que a extrema-direita usa no Brasil. A extrema-direita usa esses grupos para poder transformá-los em os judeus, estou me referindo, em recurso político para eles. Isso é muito importante. E o que pode mais incomodar eles, e talvez esse seja o grande desafio dos judeus de esquerda no Brasil, e estou me referindo a todos os judeus, Guilherme, né? Inclusive, eu acho que tem uma disputa a ser travada também com essa narrativa sobre a Inquisição, a judeus vítimas e descendentes dos judeus vítimas da Inquisição, que incorporam o elemento da branquitude, incorporam o elemento da extrema-direita, tem comunidades judaicas sendo fundadas no Nordeste brasileiro incorporando o bolsonarismo. Eu acho que um dos desafios que os setores descendentes das vítimas da Inquisição têm, os setores progressistas, é assumir a judeidade e partir para cima, e assumir o compromisso de luta com essa extrema-direita. Porque esse recurso não é só deles. Esse recurso também é das vítimas que não são fascistas. Você está falando de um fascismo brasileiro, não é qualquer coisa, né? Eu acho que o momento aqui, se a gente quiser falar sobre tarefas, né? Porque imagino que o interesse de vocês não seja exclusivamente acadêmico e político, né? Eu acho que tem algumas tarefas. A primeira tarefa é construir com a esquerda pontes de diálogo que não produzam ou não reproduzam no discurso da esquerda as referências antissemitas da direita, né? Isso é fundamental. Essa ideia de que os judeus são brancos, ricos, fortes, Israel é isso, Israel é aquilo, isso é exatamente o que a direita fala, né? Eu acho que tem que construir a ideia de que o antissemitismo é um fenômeno importante de conquista da modernidade, de conquista de corações e mentes. O combater o antissemitismo é tão fundamental quanto combater o racismo, a homofobia, etc. Isso tem que ser colocado na mesa, né? O segundo elemento é dar força aos judeus de esquerda no combate que eles estão fazendo à apropriação que o bolsonarismo faz do judaísmo. Eu canso de ler textos de gente de esquerda dizendo assim, mas na hora da hebraica vocês estavam lá e não falaram nada. Por que não falaram nada? Não teve um movimento antes do movimento da porta da hebraica que tenha chamado Bolsonaro de fascista. O primeiro movimento de público, movimento de rua contra o bolsonarismo foi o movimento da porta da hebraica. É que história é essa de você ficar cobrando posição dos judeus que já estavam nas trincheiras contra o fascismo, porque tinha judeus dentro da trincheira? Quer dizer que, na sua perspectiva, estou me referindo à esquerda, a ultra-esquerda, não há diferença entre judeus e judeus, todos são iguais, né? E a segunda tarefa é fortalecer os judeus de esquerda e não cobrar deles posições que não eram deles. Eu não posso cobrar do negro por aquele cara lá da Fundação Palmares falar bobagem, né? Sérgio Camargo. E o terceiro compromisso é ajudar setores que estão buscando as suas raízes judaicas, buscando a sua descendência de vítimas da Inquisição e que são progressistas, a um embate, ao bom embate com aqueles que estão produzindo comunidades judaicas e que são fascistas. Eu acho que essas são as três tarefas que a gente tem em relação ao judaísmo imaginário no bolsonarismo. E não são poucas tarefas.
Sim, pegando esse gancho que você fez sobre a questão da esquerda com os judeus, essa cobrança, né, por coisas indevidas aí, essa direita neopentecostal, entre aspas, sionista, de que a gente já falou aqui, ela gosta de se aproveitar de pontos de tensão que existem ali dentro dos partidos de esquerda com a comunidade judaica, em especial a questão do Estado de Israel. Isso vai se intensificar a partir do momento em que o PT ele vai fazendo essa inflexão cada vez mais de relações amistosas com o Oriente Médio, em especial ali com o Irã, com a própria Palestina, etc., né? Isso é um dos pontos de tensão. Outro ponto de tensão é o posicionamento que esses setores de esquerda, esses ultra-esquerdistas que você citou via Trotsky, né? Que eles têm de oposição ao Estado de Israel em defesa do Estado palestino. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esses elementos, como é que eles acabaram impactando numa aliança que tradicionalmente se tinha entre os judeus e os setores progressistas e de esquerda no Brasil.
E aqui esse divórcio entre judeus e setores progressistas é um divórcio produzido de maneira artificial também em conjunto pela extrema-direita e a esquerda não judaica. A extrema-direita diz que não havia judeus de esquerda e a direita não judaica diz que nunca... E a direita judaica diz que não havia judeus de esquerda, o que é absolutamente falso, né? Não dá para entender a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, sem entender o setor judeu do Partido Comunista Brasileiro. Não dá para entender a história do Partido dos Trabalhadores sem entender o CAJU, Centro de Assuntos Judaicos do PT. Né? Não dá para entender a história da esquerda brasileira sem entender que os criadores do Partido Socialista Brasileiro, o antigo Partido Socialista Brasileiro, historicamente trotskista, eram judeus, né? Maurício Trachtenberg, etc. Essas referências são muito importantes, né? Eu acho que elas são referências que pertencem à esquerda brasileira e têm que ser recuperadas por ela. Agora, o que acontece, eu acho, Gabriel, é que a esquerda brasileira utiliza as relações internacionais de maneira muito periférica. São poucos os grupos que lidam dentro dos partidos, de fato, com as relações internacionais. E os grupos que lidam, lidam de maneira muito pouco cuidadosa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Dentro do PSOL, que é um partido que lida mais com relações internacionais do que os outros, né? Os grupos que lidam com a questão de Oriente Médio são grupos de um tipo de trotskismo muito exacerbado, pouco qualificado nas análises, que produz perspectivas de reprodução de slogans internacionais. E quando a extrema-direita utiliza essa armadilha para espetá-los, a esquerda cai. E ao invés de relativizar, entra no embate, né, produzindo antissemitismo, produzindo discursos fracos, né, como se não houvesse a possibilidade de refletir sobre a questão palestina, a não ser com o fim do Estado de Israel. Isso é uma bobagem, não é? É uma armadilha que a extrema-direita prepara para a esquerda e que acaba produzindo afastamento dos evangélicos, que olham para isso e assim, putz, espera aí, tem um problema. Eu acho que o PT ainda é mais periférico. O PT nem lida com a questão do Oriente Médio. E quando lida, lida a partir de um lugar muito brasileiro, as relações sul-sul, a aproximação com a Armadenejada, etc. Mas, olha, Dilma Rousseff, por exemplo, se afastou muito da Armadenejada e produziu uma reflexão muito mais qualificada do que o Lula sobre o Oriente Médio. Mas eu acho que o problema que a gente tem com relação à esquerda é que a esquerda entra em todas as armadilhas que a direita coloca para ela. Todas. Cai. Enquanto a esquerda não entender que o judeu não é o branco ultimativo e que o antissemitismo é um fenômeno da modernidade tão importante quanto o racismo, enquanto esse trabalho pedagógico não for feito com a esquerda vai estar alimentando as perspectivas da extrema-direita e produzindo fortalecimento da extrema-direita.
Sim. Vejo que, como o professor falou, né, o pessoal é muito pouco cuidadoso na hora de discutir essas questões. Claro, a gente se posiciona, a gente tenta se posicionar em certas questões, mas a gente vê, por exemplo, nessa falta de cuidado em se posicionar nessas questões, muitas pessoas simplesmente, como é que eu posso dizer, comprando o pacote inteiro de, enfim, lutas que, se elas fossem estudar um pouco mais a fundo, elas teriam um pouquinho mais de mediações para se posicionar. Nessa questão da Palestina, por exemplo, que eu vejo muito problema, o pessoal simplesmente comprar completamente o posicionamento, por exemplo, do Hamas. Uhum. É o pessoal que trata o Hamas, muito essa coisa, como o professor falou, né, essa coisa de monoliticizar os judeus e também, ao mesmo tempo, monoliticizar os palestinos. Tratar a luta palestina como se fosse a luta do Hamas, né? E aí defender simplesmente uma organização como o Hamas.
Eu acho que tem uma leitura caricata dos textos pós-coloniais que acabam produzindo aquilo que os pós-coloniais discutem em relação a Said, que Said responde muito bem, não é? Quando Said responde aos pós-coloniais dizendo que ele não se refere ao Oriente a partir da experiência dos palestinos e que isso seria um equívoco, ele está dizendo, olha, não vale a pena vocês reificarem, vocês transformarem em essência a questão dos oprimidos. Os oprimidos são contraditórios e justamente quem produz essencialmente os oprimidos são orientalistas. Eu acho que a esquerda, ao localizar Hamas, agora, por exemplo, o Talibã, como lideranças anti-imperialistas, não é? Como lideranças populares do povo palestino, ou seja lá o que for, elas estão caindo na armadilha de essencializar os grupos a partir de perspectivas que são perspectivas delas e não dos palestinos, e não, no caso dos afegãos. Elas estão essencializando, elas estão sendo orientalistas. Eu acho que a esquerda tem que evitar ser orientalista.
E eu acho, para voltar à questão das armadilhas que você falou, Michel, um dos pontos que eu acho fundamentais, né, para a gente olhar essa questão de como se criam essas tensões, né, de como a esquerda cai em algumas armadilhas da direita, é que, bom, independente do posicionamento que se tem em relação ao Estado de Israel, existe, assim, tem a necessidade de fazer uma diferenciação, né, entre as comunidades judaicas as instituições, né, que formam o Estado de Israel, que muitas vezes tem uma confusão aí, né? Você vai fazer uma manifestação contra o Estado de Israel ou contra a comunidade judaica, que a gente acaba vendo muitas vezes acontecendo, recentemente mesmo aconteceu ao redor do mundo, na Inglaterra, existe essa...
João, aí em São Paulo, aconteceu em Janópolis. Em Janópolis. Fazem manifestação contra a guerra de Gaza na frente do Banco Safra. O nome disso é um só, antissemitismo. Assim, e conversando com os amigos palestinos, eu falo, gente, se é para fazer uma manifestação em Janópolis, convide os judeus. Não faça uma manifestação de palestinos, porque a impressão que dá é muito ruim. Mas como o antissemitismo não está no cardápio de preocupações da esquerda, porque o judeu é, tal qual ele é para a direita, um branco opressor, então não se preocupa com isso. Então, não é só que o Estado de Israel e os judeus não têm separação. Brancos e judeus não têm separação. O nome disso é antissemitismo, não tem outro nome para isso. É uma armadilha perigosíssima, porque afasta os judeus de esquerda, afasta os grupos evangélicos de esquerda, porque eles existem. Sabe, é de uma estupidez, é de uma falta de compreensão. Auguste Bebel, o dirigente da Primeira Internacional, chamava o antissemitismo de socialismo de imbecis. Eu acho que a gente tem que evitar que o socialismo de imbecis seja considerado legítimo. Ele não é legítimo. Só se fosse o que a gente tem que fazer.
E Michel, como você vê o futuro da comunidade judaica no Brasil após esses recentes processos que geraram essas tensões, rupturas, esses processos?
Eu não posso te dizer. João, não sei. Eu acho que a comunidade judaica do Brasil, ela já não existe mais como entidade unificada. Ela... Talvez, entre os judeus, o bolsonarismo produziu o racha mais radical do que entre todas as comunidades religiosas e étnicas do país. Há grupos que surgem agora, que são grupos efetivamente representativos de setores importantes da comunidade judaica, Judeus pela Democracia, Observatório de Direitos Humanos, e eu estou percebendo que esses grupos estão ganhando maturidade e se transformando em representativos efetivamente desses setores. Eu acho que o futuro da comunidade judaica brasileira é uma comunidade plural, uma comunidade que tenha múltiplas representações. Só tem que avisar para a esquerda, né, que nem toda fala do presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é a minha fala, que sou um judeu do Rio de Janeiro, né? Porque se eu tiver que responder e justificar cada fala do presidente da FIERJ, a situação fica complicada, né? Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer na pedagogia com a esquerda. Tem que explicar para a esquerda que nem tudo que um judeu fala é o que todos os judeus pensam. Eu acho que esse é o processo que está acontecendo na comunidade judaica, está havendo um processo de pluralidade muito grande. A gente só tem que convencer a esquerda de que esse processo está em andamento, que a esquerda continua olhando para trás.
Sim. Falar nisso, né? Lembrar de um texto que o professor escreveu, na época em que aconteceu essa fala do Bolsonaro no Clube Hebraica, né? Que o Latuf fez aquela charge mostrando, para quem nunca viu essa charge, né? Mostrando basicamente o Clube Hebraica com os balãozinhos com as falas do Bolsonaro, do lado de fora. Os fantasmas das vítimas do Holocausto vendo aquilo com desprezo. E aquilo ali não tem, assim, sinceramente, é uma falsificação histórica, né? Porque, como o professor mesmo mostrou nos vídeos do seu canal, né? É, do lado de fora do Clube Hebraica, na verdade, você tinha muito mais gente protestando contra a presença do Bolsonaro ali dentro do clube, né? Então, assim, a gente... Eu não sei nem como chamar isso, né? De outra coisa, senão uma falsificação, né? Do que realmente aconteceu.
É pior do que falsificação. Além de ser falsificação, é um processo que faz com que o Latuf prefira conversar com judeus mortos do que com judeus vivos. Ele prefere os cadáveres. Enquanto há judeus vivos, ele prefere conversar com os fantasmas. É muito grave. É muito grave.
Porque os judeus mortos, eles não podem contestar, né? Você disser. É muito essa coisa, né? Justamente, você falou numa palavra que eu achei certeira, né? Uma reificação. É justamente criar essa imagem de um grupo, de uma comunidade que só existe dentro da sua cabeça, né? E que por as pessoas não terem interesse nenhum em conhecer como ela é de fato, né? E produzirem todo o seu imaginário sobre aquele grupo a partir desse judeu imaginário, termo que o próprio professor usa, né? A gente tem, enfim, todas essas consequências que a gente comentou aqui, esses posicionamentos antissemitas, essas falsificações históricas, falsificações ideológicas, desses... como foi o termo que eu acabei de usar? Essa monolitização, né, de um grupo que, como você mesmo falou, é extremamente diverso. Né? De maneira alguma, nem sequer antes, por exemplo, já que a gente falou pouco sobre essa questão do Estado de Israel, a própria ideia sionista, a própria formulação da ideia de se ter um Estado-nação judeu-israel, não foi uma ideia que teve uma idealização monolítica. Não foi, você tinha várias divergências teóricas e ideológicas dentro desse movimento, como até hoje se tem dentro do sionismo, né? Porque as pessoas acham que sionismo é aquilo ali, é o Bolsonaro, é os evangélicos, entre aspas, sionistas.
Isso. Esse é o perigo do sionismo cristão. Isso.
Exato.
Exatamente. É isso, gente. Eu acho importante o trabalho pedagógico com esses... Eu não tenho nenhuma esperança que a extrema-direita tenha cuidados com isso. O que eu acho é que a gente tem que investir na esquerda para que a esquerda comece a refletir sobre posicionamentos equivocados que elas fazem.
Exatamente. E eu acho que essa nossa conversa hoje é muito para ver se a gente consegue inspirar, né, essa reflexão. Porque, como eu falei lá no início do episódio, né, assim como a extrema-direita, o pessoal da esquerda radical, e aqui eu estou usando esse termo de nenhuma maneira pejorativa, porque nós nos identificamos assim, né, nós somos comunistas, precisam refletir sobre a imagem que eles têm da comunidade judaica, né?
Mas eu acho que, enfim, eu acho que isso é um processo. Eu acho que eu tô aqui me colocando à disposição. A gente imagina que essa pandemia em algum momento vai possibilitar que a gente viaje. Eu acho que é importante que as viagens sejam feitas, que as conversas sejam feitas, que haja outro tipo de encontro, que na sua universidade, na USP, não é? A FEFELESH é um lugar importante para a gente estar disputando. Eu acho que esses debates têm que começar a ser feitos. A gente não vai mudar essa situação de uma hora para outra. É uma situação que tem que ser... A gente tem que conquistar corações e mentes, e para isso a gente tem que abrir diálogos olhando no olho das pessoas. Ninguém aqui está falando para fazer propaganda de Israel. A gente está falando para relativizar as críticas que se fazem a Israel em relação aos judeus. Ou seja, se a gente consegue fazer conexões entre judeus e Israel, diferenciando-os e não colocando a mesma coisa, a gente pode avançar nessa direção. Se a gente acha que é uma conspiração judaica que produziu Israel, a gente está falando sobre antissemitismo. O antissemitismo deve ser encarado de maneira tão grave quanto o racismo. Mas acho que isso é um processo. A gente tem que avançar nessa direção. Contem comigo para isso.
Com certeza, professor. Ô, João, quer falar alguma coisa?
Eu acho que... Não, eu acho que não tem nada a acrescentar. Eu acho que esse foi um dos episódios que mais me ensinaram.
Opa!
Dos que eu participei, dos que eu ouvi também, né?
Bom, contem comigo, gente. Vamos que vamos.
Beleza. Então, ouvintes do AntoCast, nós chegamos ao final de mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio especial que a gente gravou hoje aqui. Um grande abraço e um bom momento a todos.